Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 14 de setembro. Hoje aqui em Washington estamos com 25 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano acusa Myanmar de limpeza étnica contra muçulmanos Rohingya. Mais de 20 adolescentes morrem num incêndio numa escola religiosa na Malásia. À nossa frente, hora e meia de emissão. Primeira meia hora é dedicada à Angola. Após decisões sobre as eleições, juristas defendem que outra instituição, e não o Tribunal Constitucional, deve resolver esse tipo de diferendos.
Os juízes indicados pelo Presidente da República e os juízes indicados pela maioria parlamentar fazem a maioria dos juízes. Daí, então, os votos vencidos.
E agora, que vai haver um novo governo, o que esperam os cidadãos? Vamos ouvir alguns.
Primeiro, é procurar velar pelas infraestruturas, é implementar mais instituições académicas, mais centros profissionais, mais hospitais.
Vamos falar também dos professores universitários que ameaçam greve, da desminagem no Coanza Sul e da violência doméstica no Willa. Fique connosco. Para já, vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O secretário do Estado americano Rex Tillerson condenou hoje a violência contra os muçulmanos Rohingya no Myanmar, antiga Birmania, que estão a levar milhares de pessoas a fugirem para o Bangladesh. Tillerson disse que, embora os Estados Unidos apoiem o governo de Aung San Suu Kyi, a violência contra aquela minoria é inaceitável, acrescentando que a violência é equivalente a uma limpeza étnica e tem que, portanto, parar. Quase 400 mil refugiados já entraram no Bangladesh para fugirem à violência, que eclodiu quando um grupo rebelde Rohingya atacou esquadras da polícia e um quartel do exército no mês passado.
O presidente dos Estados Unidos revelou hoje estar bastante próximo de um acordo com líderes do Congresso para proteger da deportação cerca de 800 mil jovens que entraram ilegalmente com os pais, ainda menores, e que se encontram abrangidos pelo programa DACA. Trump advertiu, no entanto, que qualquer acordo deve incluir uma forte política de segurança nas fronteiras. Falando na Flórida, o presidente disse que esses jovens não têm culpa de terem entrado ilegalmente no país e que o governo está a trabalhar num plano que os proteja e que inclua a proteção das fronteiras. Ontem, à saída de uma reunião com o presidente, os líderes democratas no Congresso disseram ter chegado a um acordo com Trump, mas sem a inclusão da construção do muro na fronteira, o que foi desmentido depois pela secretária de imprensa da Casa Branca e hoje pelo próprio presidente.
E Donald Trump realiza neste momento uma visita ao estado da Flórida depois da passagem do furacão Irma, que provocou estragos milionários e a morte de pelo menos 25 pessoas. O número de mortos, no entanto, poderá aumentar, porque na região mais afetada, fora aqui, cerca de 10 mil pessoas não deixaram suas casas. Trump felicitou as equipas de resgate e o trabalho das autoridades, dizendo que estão a fazer um grande trabalho. Acompanhado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania, o presidente garantiu que o governo federal irá apoiar as pessoas e a recuperação do estado.
O grupo extremista Estado Islâmico revendou hoje o duplo atentado na cidade iraquiana de Nasiriyah, que, segundo o mais recente balanço, fez pelo menos 50 mortos. O primeiro ataque, com fogo de armas automáticas, ocorreu num restaurante numa autoestrada à saída de Nasiriyah. O segundo, um atentado à bomba com um carro armadilhado, visou um posto de controle de segurança na mesma autoestrada. Esta via é regularmente usada pelos peregrinos e viajantes provenientes do vizinho Irão que se dirigem para as cidades santas iraquianas de Najaf e Karbala.
A oposição no Togo abandonou hoje a sessão do Parlamento em protesto contra o facto de o projeto de lei sobre a reforma constitucional não estar a ser debatido. Na agenda de hoje da sessão parlamentar estava um projeto de lei sobre os direitos de acesso dos estudantes oeste-africanos às universidades, uma medida que está longe da preocupação atual dos togoleses. Na semana passada, uma multidão de apoiantes da oposição ocupou as ruas de Lomé e de 10 cidades do Togo para exigir uma alternância política num país dirigido desde 2005 pelo presidente Faure Gnassingbé. Os manifestantes pediram reformas constitucionais, como a limitação dos mandatos presidenciais, eleições a duas voltas e a saída do presidente.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar das eleições e vamos começar em Luanda, onde o segundo maior partido da oposição, a Casa CE, diz que não conhece os resultados eleitorais, mas, pelo aquilo que a Voz da América sabe, vai ocupar os seus lugares no Parlamento. Isto depois de uma reunião da direção desta coligação, que, segundo o nosso correspondente, foi marcada por intenso e controverso debate sobre a exigência do líder do partido que quer que a coligação se transforme em partido político. Filomeno Vieira Lopes leu a declaração oficial da Casa CE.
O Conselho Deliberativo Nacional da Casa CE recusa-se a aceitar os resultados ditados pela CNE, em razão de os mesmos terem resultado, efetivamente, de um processo ilegal, injusto e não transparente. Com efeito, a não realização do apuramento provincial, com base nas atas das operações eleitorais, em 15 das 18 províncias do país, associada à ingerência de pessoas estranhas ao processo e à violação de enorme quantidade de urnas, são factos irrefutáveis.
Para a Casa CE, os resultados eleitorais atentam à paz e à reconciliação nacional. No final do ato, sem responder se vai ou não aceitar o convite de João Lourenço a participar da sua investidura, Abele Palanca Chivukuvuku, presidente da Casa CE, disse que
são estes os parâmetros comportamentais do regime político autoritário que, à margem de outros organismos autoritários e à imagem dos regimes autoritários africanos, contribuem para fazer de África, berço da humanidade, o continente mais atrasado.
A Voz da América sabe que, dentre os temas abordados, Chivukuvuku impôs para a sua permanência na coligação a transformação em partido político, facto que gerou tumulto por parte dos dois presidentes de partidos daquela coligação, que rejeitam a fusão. Por outro lado, a Voz da América sabe também que a coligação vai tomar os seus assentos no Parlamento e que Chivukuvuku não fará parte da investidura de João Lourenço, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Como os ouvintes, portanto, sabem, todas as ações dos partidos da oposição pondo em causa os resultados eleitorais foram rejeitados pelo Tribunal Constitucional. As decisões foram tomadas não por unanimidade, mas por 9-1. As decisões e a votação estão a pôr a composição do Tribunal Constitucional sob análise de juristas, alguns dos quais dizem que esse tribunal não deve mais lidar com questões eleitorais. O Manuel José explica.
O Tribunal Constitucional é composto atualmente de 11 juízes, sendo 4 indicados pelo Presidente da República, José Eduardo Santos, 3 pelo Grupo Parlamentar do MPLA, 1 indicado pela bancada da UNITA, 1 eleito pelo plenário do Tribunal Constitucional, 1 por concurso público e outro juiz indicado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Na apreciação dos recursos apresentados pelos 4 partidos políticos concorrentes ao pleito para impugnação dos resultados divulgados pela CNE, o Tribunal Constitucional julgou improcedentes todos eles com 10 votos favoráveis dos juízes conselheiros e 1 voto vencido da juíza Maria Mila Melo, indicada pelo Grupo Parlamentar da UNITA. O jurista Albano Pedro diz que, a continuar com este modelo, nunca teremos outro veredito.
O Presidente da República indica os seus representantes. Ele é parte do processo. Representa um partido político. A Assembleia Nacional indica outra boa parte dos juízes. também é parte do processo, porque os que indicaram são membros do partido político. Que boa parte dos juízes, em boa verdade, vêm do partido vencedor. É o partido cuja filiação coincide o próprio Presidente da República. Somando os juízes indicados pelo Presidente da República e os juízes indicados pela maioria parlamentar, fazem a maioria dos juízes. Daí, então, os votos vencidos. E serão sempre vencidos, porque eles vão sempre representar a vontade de uma maioria partidária do único partido.
Pedro propõe a criação de um tribunal eleitoral que vele por decisões imparciais.
A necessidade de se criar um tribunal eleitoral, uma composição diferente, onde, inclusive, a sociedade civil e outros organismos possam vir indicar os juízes fazer parte da sua composição. É preciso criarmos uma instância judicial mais alargada, com uma tendência de representatividade das sensibilidades da sociedade, porque o contencioso eleitoral é um contencioso em que as partes envolvidas, em boa verdade, não são os partidos políticos, é o próprio povo, dividido em tendências partidárias.
Opinião similar tem Pedro Capracata, outro jurista.
A maioria dos 10 provém de uma indicação, de uma matriz partidária. E em função dessa matriz partidária, a razão pela qual estão aí, há que obedecer esse princípio, sob a pena de serem afastados. Porque eles não estão aí, tecnicamente mais habilitados, porque mereceram a confiança do partido. E é nesse sentido que eles vão tomando as decisões para ir satisfazendo a pretensão de quem os pôs lá.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora que é uma certeza, portanto, que João Lourenço vai ser o próximo presidente de Angola e que vai haver um novo governo, ainda que do mesmo partido que tem governado até agora, os angolanos continuam a perguntar se algo vai mudar. Em Malanje, o Isaías Soares foi ouvir as opiniões nas ruas da cidade.
Habitantes de Malanje querem maior dinamismo para os atos do partido vencedor das últimas eleições gerais em Angola. O professor Gaspar Inácio admitiu que muitos imóveis existentes são da época colonial e as novas urbanizações são de alta renda, o que deixa a juventude impossibilitada de concorrer para um imóvel.
O edifício aí já está em mau estado, não tem habitações para principalmente a juventude. Nesse momento em Malanje nós não temos. A habitação seria no normal para esse novo governo. Uma habitação de todas as qualidades. Média renda, baixa renda e alta renda. Aquela baixa renda, uma juventude que ganha, por exemplo, 40 mil, está em condições de adquirir. O que nós vemos no governo angolano? Só faz habitação de alta renda em que a juventude, às vezes que tem pouco dinheiro, não consegue viver nessas casas.
Campos Soquessa Kalunga, que aconselhou o futuro executivo da 4ª República de Angola a escutar a juventude, defendeu o maior empenho para a solução dos problemas sociais dos angolanos.
Esse mesmo novo governo, que em breve já tomará posse, primeiro, é procurar velar pelas infraestruturas da nossa província de Malanje. É implementar mais instituições acadêmicas, mais centros profissionais, mais hospitais e mais oportunidade para esta juventude que tem se queixado acerca do desemprego.
Osvaldo Andrade Menezes disse que votou no MPLA, que deverá melhorar a condição social dos angolanos nos próximos 5 anos em Malanje e em qualquer parte do país.
Nós votamos para esse partido. A tendência é a melhoração. Melhorarmos a Constituição, queremos emprego, é isso que nós queremos, por isso é que nós votamos.
E como é que sustenta a sua família?
Eu sou mototáxi, faço mototáxi, esse é o meu trabalho e eu faço sempre isso para sustentar a casa e meus estudos.
Isaías Flores em Malanje para a Voz da América.
E agora vamos falar de um problema que o novo governo, que sem dúvida vai ter que analisar. É um problema que se arrasta há muito tempo. São as reivindicações dos professores do ensino universitário público, que agora ponderam entrar em greve a partir do mês de outubro, se o próximo governo não se mostrar sensível para com as suas reivindicações.
O Sindicato do Ensino Superior reuniu-se com os seus filiados para exigir à entidade patronal a reposição dos vários subsídios supostamente suspensos pelo anterior titular do Ministério do Ensino Superior. O destaque dos subsídios reivindicados vai para o de renda de casa, de regente de cadeira e de curso, de orientação e conclusão de tese e o subsídio de exame, segundo o líder do sindicato, Carlinhos Assala.
Todos esses subsídios foram criados para poder justamente reforçar o poder aquisitivo do professor. Nós concordamos, é assim que no mês de julho o pagamento atrasou-se. E quando pagaram, sem subsídio. Dissemos que não, vamos pagar no mês de agosto. Também, hoje estamos no dia 14, na maioria das unidades orgânicas não pagaram ainda e lá onde pagaram, sem subsídio. Essa é uma brincadeira de mau gosto.
O académico disse à Voz da América que os profissionais exigem igualmente que o próximo governo autorize as promoções das carreiras docentes e anule a exigência de cartão de filiação partidária para as nomeações para os cargos de chefias nas universidades públicas.
Há 10 anos nunca mais houve a promoção dos professores. Essa estagnação de falta de promoção faz com que hoje em dia nós temos já professores que conseguiram já defender a sua dissertação de mestrado, já são mestres, outros já são doutores, mas continua como assistente estagiário ou assistente. Não pode até orientar trabalho do fim do curso. É isso que está também a provocar a acumulação de finalistas que não conseguem defender. A nível da SADEC, só em Angola, onde o professor universitário não tem o mínimo valor. O novo governo, logo que toma posse, reúne-se com o sindicato para resolver esse problema. Então, em caso de não resolução, é que se diz que no mês de outubro vai-se convocar uma Assembleia Nacional. À exceção do AMBA, todas as regiões estávamos em conexão.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os rescaldos da guerra em Angola fazem-se ainda sentir em todas as áreas. Mas é nos campos agrícolas onde permanece ainda o perigo de morte ou ferimento desses rescaldos. Falamos das minas que durante a guerra foram colocadas através do país e que continuam a dificultar trabalhos de reabilitação e de produção agrícola. Mas agora, no Coanza Sul, mais de 9 mil metros quadrados de extensão estão livres de minas na margem do Rio Longa, conforme nos diz o Fernando Caetano.
Os trabalhos estiveram a cargo da empresa GEI do Instituto de Desminagem, que contou com a participação de mais de 20 jovens angolanos especializados em matéria de desminagem. A permanência dos engenhos ontem destruídos junto do Rio Longa, na localidade da Ojiwa, constituía um empecilho para a reabilitação da ponte sobre o rio com o mesmo nome, e de agora em diante, a consórcia portuguesa e chinesa começa a trabalhar na referida ponte situada na Estrada Nacional 100, com um fluxo de trânsito de mais de 3 mil viaturas dia. Visivelmente satisfeito, o soba da Ojiwa, Moisés Bernardo Ventura, disse que de agora em diante as populações residentes à margem do Rio Longa já vão poder produzir para o sustento que tanto desejaram.
Isso representa uma coisa com muita valia. Conforme nós vimos, o lugar onde tirou-se as minas, tanto junto às lavras das senhoras, que na fase não poderia fazer nenhum trabalho, já nessa fase podem fazer alguma coisa benéfica para a comunidade.
O vice-governador do Coanza Sul para o setor económico, José Ricardo de Almeida, diz ser uma mais-valia, possibilitando desta feita que os trabalhos decorram sem sobressaltos.
Portanto, agora vai ser passado o certificado de desminagem para que as obras se possam desenvolver sem qualquer sobressalto.
Recordo que a província do Coanza Sul registra ainda 128 áreas não desminadas. É do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e nesta altura estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau toda a emissão está com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, e lá são as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 967. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é João Castro Freedom. Ele é secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente, portanto uma oportunidade para analisar as perspectivas dos direitos humanos com o novo governo angolano. Vamos agora para a Huila para falar da violência doméstica e dos esforços para a controlar. Teodoro Albano tem a reportagem.
Entre os casos arrolados até agosto último, destacam-se a violência física, falta de prestação de alimentos, bem como o aumento de casos de abandono familiar, que no período atingiram 120 ocorrências. O chefe do Departamento da Política Familiar, da Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher, Luciano Lucundi, aponta o desemprego e as crises de relacionamentos entre as causas do aumento de casos de abandono familiar.
A relação... Eles chegaram à conclusão que não é possível continuar, porque isto de violência física, às vezes o homem é muito agressivo, é muito bêbado, ameaça de mortes, essas situações quando acontecem dão a mesma para o familiar. É por questões da procura de emprego. Foram para outras províncias e chegando lá 2, 3, 4 meses, arranja uma outra relação, uma outra família e aqui esquece a família.
Para prevenir e travar os comportamentos desviantes que colocam em causa os valores familiares, o setor do Estado, que vela para a política da família, defende que é importante o envolvimento de outras instituições, como por exemplo a Igreja. Os valores do amor ao próximo, do respeito, da honestidade e da verdade são alguns que, segundo Luciano Lucundi, têm sido passados em palestras para diminuir as crises entre as famílias.
Nós temos cerca de 20 valores que nós temos passado nas famílias, que é preciso também ter o respeito nas famílias. E muitas pessoas também precisam ter coragem de dizer a verdade. Há pessoas que não têm coragem. E a compaixão, a prudência, a determinação.
Ouvíamos o chefe do Departamento da Política Familiar, da Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher da Huila, Luciano Lucundi. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos começar hoje com o Afrobasket. Angola está hoje em ação contra o Senegal nos quartos de final. Angola, que já venceu o Afrobasket 11 vezes, pois está nos quartos de final na competição. No passado, as duas seleções, portanto Angola e Senegal, já se defrontaram 12 vezes. Angola ganhou 8, mas hoje pode ser difícil. O Senegal vai para os quartos de final com 3 vitórias. Angola com 2 vitórias e uma derrota. Senegal, nesses 3 jogos, nunca marcou menos de 80 pontos e Angola só marcou 53 pontos na derrota frente a Marrocos. Portanto, hoje, Angola, dentro de pouco tempo, a defrontar o Senegal para os quartos de final no Afrobasket. Na página desportiva, vamos para o futebol europeu. Hoje inicia-se a fase de grupos da Liga Europa. Há muitos, muitos jogos. Há 12 grupos, pelo que temos 48 equipas em jogo. Não dá para falar de todas. Duas equipas portuguesas estão em ação. No grupo C, o Braga está na Alemanha com tarefa difícil. Tem pela frente o Hoffenheim, que no sábado, no campeonato alemão, bateu o poderoso Bayern de Munique. O Guimarães está no grupo E e recebe o Salzburg, da Áustria. Nos jogos de hoje, um deles chama a atenção, Hertha Berlim contra o Atlético Bilbao. E no grupo H, Arsenal recebe o Colónia, da Alemanha. Ontem, na Liga dos Campeões, Liverpool empatou com o Sevilha a 2 golos num jogo diabólico de velocidade, até todos se cansarem no final. Foi um jogo do grupo onde o Maribor da Eslovénia empatou com o Spartak de Moscovo a 2 golos. Manchester City, este ano, parece em grande forma, só dá cabazadas. Ontem foi a Holanda ganhar por 4-0 contra o Feyenoord, jogo do grupo F, onde o Shakhtar Donetsk bateu o Napoli de Itália por 2-1. No grupo H, Cristiano Ronaldo voltou e Real Madrid ganhou 3-0 ao Apoel com 2 golos de CR7. Tottenham bateu o Borussia Dortmund 3-1. No grupo G, Porto perdeu em casa com o Beşiktaş da Turquia 3-1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Em termos estratégicos, se há alguma responsabilidade, é minha total, eu assumo isso. Os jogadores, dentro daquilo que era o plano do jogo, na primeira parte, no documento que eu acabei de referir, ou disse há bocado, não cumpriram, mas penso que o principal, em termos globais, sou eu que sou o culpado de não termos ganho o jogo aqui hoje.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que na próxima jornada joga fora com o Mónaco, mas que apesar de perder ontem, o Porto beneficiou do empate do Mónaco com o Leipzig.
Estamos a um ponto do segundo lugar. Isso é que é a grande verdade. Estamos no primeiro jogo. O grupo é extremamente equilibrado. Eu acho que jogar em casa e jogar fora, às vezes, na minha opinião, em jogos da Liga dos Campeões, até às vezes possamos sentir algum conforto em jogar fora. Muito sinceramente. Pode ser um fator positivo o próximo jogo ser fora. É isso que eu quero dizer.
Era Sérgio Conceição, treinador da equipa portuguesa do Porto. Falámos há pouco do Real Madrid e uma estrela em ascensão é Asensio, que tem marcado muitos golos, pois aparentemente não pôde jogar ontem por se lesionar. Apanhou uma infecção numa perna depois de rapar os pelos das pernas. É verdade, parece que agora é moda entre alguns futebolistas. Bem, há quem diga aquilo que Asensio, com o seu marcar de golos, pelo menos quer imitar Cristiano Ronaldo. Ainda no futebol, moçambicanos vão ter a oportunidade de ver velhas estrelas do Barcelona em ação. Lembram-se deles? Kluivert, Abidal, Simão Sabrosa. É verdade, vão defrontar nos ímpeto as glórias do futebol moçambicano em novembro. É, já são todos madalas, mas pronto, mais vale tarde do que nunca. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, nega ter sido subornado pela Odebrecht. Lula fez a declaração após o segundo encontro com o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato em Curitiba. Patrick Vaz.
Lula disse que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, mentiu no depoimento dado na última semana quando contou que Emílio Odebrecht e ele tinham firmado um pacto de sangue.
Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador.
Sim.
Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médico, é calculista, é frio.
Nada daquilo é verdadeiro, então.
Nada é verdadeiro.
Certo.
A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação.
Era o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva. Na segunda meia hora vamos ter mais uma reportagem muito mais alargada do Patrick Vaz sobre esta questão das acusações contra Lula da Silva. Isso na segunda meia hora. Até isso se iniciar, vamos ficar com a música de Stuart Copeland and Ray Lema, Coteja.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 14 de setembro de 2017. São 13h30 aqui em Washington. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português, pode ter a informação da Voz da América nas redes sociais. Estamos a falar do Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica é Dan Crofton. Vamos agora às notícias com o João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, condenou hoje a violência contra os muçulmanos Rohingya no Myanmar, a antiga Britânica, que estão a levar milhares de pessoas a fugirem para o Bangladesh. Tillerson disse que, embora os Estados Unidos apoiem o governo de Aung San Suu Kyi, a violência contra aquela minoria é inaceitável, acrescentando que a violência é equivalente à limpeza étnica e tem que, portanto, parar. Quase 400 mil refugiados já entraram no Bangladesh para fugirem à violência, que eclodiu quando um grupo rebelde Rohingya atacou esquadras de polícia e um quartel do exército no mês passado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou hoje estar bastante próximo de um acordo com líderes do Congresso para proteger da deportação cerca de 800 mil jovens que entraram ilegalmente com os pais ainda menores e que se encontram abrangidos pelo programa DACA. Donald Trump advertiu, no entanto, que qualquer acordo deve incluir uma forte política de segurança das fronteiras. Esses jovens não têm culpa de terem entrado ilegalmente e estamos a trabalhar num plano que os proteja e que inclua a proteção das fronteiras, sublinhou Trump antes de partir para a Flórida, sem, no entanto, referir-se à construção do muro por ele prometido durante a campanha eleitoral. Ontem, à saída de uma reunião com o presidente, os líderes democratas no Congresso admitiam ter chegado a acordo com Trump, mas sem a inclusão da construção de muro, o que foi desmentido depois pela secretária de imprensa da Casa Branca, hoje pelo próprio presidente.
O presidente Donald Trump realiza neste momento uma visita ao estado da Flórida depois da passagem do furacão Irma, que provocou estragos milionários e a morte de pelo menos 25 pessoas. O número de mortes, no entanto, poderá aumentar porque a região mais afetada, a Flórida Keys, cerca de 10 mil pessoas não deixaram as suas casas. Trump felicitou as equipas de resgate e o trabalho das autoridades, dizendo que estão a fazer um grande trabalho. Acompanhado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania, o presidente garantiu que o governo federal irá apoiar as pessoas e a recuperação do estado.
O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou hoje o duplo atentado na cidade iraquiana de Nasiriyah, que, segundo o mais recente balanço, fez pelo menos 50 mortes. O primeiro ataque com fogo de armas automáticas ocorreu num restaurante numa autoestrada à saída na Nasiriyah. O segundo, um atentado à bomba com um carro armadilhado, visou um ponto de controle de segurança na mesma autoestrada. Esta via é regularmente usada por peregrinos e viajantes provenientes do vizinho Irão, que se dirigem para cidades santas iraquianas de Najaf e Karbala. O Iraque vive quase diariamente ataques reivindicados ou atribuídos ao grupo Estado Islâmico, mas a província de Zikar tem sido relativamente poupada.
A oposição no Togo abandonou hoje a sessão do Parlamento em protesto contra o facto do projeto de lei sobre a reforma constitucional não estar a ser debatido. Na agenda de hoje da sessão parlamentar estava um projeto de lei sobre os direitos de acesso dos estudantes oeste-africanos às universidades togolesas, uma medida que está longe da preocupação atual dos togoleses. Na semana passada, uma multidão de apoiantes da oposição ocupou as ruas de Lomé e de 10 cidades do Togo para exigir uma alternância política num país dirigido desde 2005 pelo presidente Faure Gnassingbé. Os manifestantes pediram reformas constitucionais, como a limitação dos mandatos presidenciais, eleições a duas voltas e a saída do presidente. O governo anunciou então que apresentaria um projeto de lei ao Parlamento, mas considerou que ele devia passar por uma comissão especializada antes de ir ao plenário.
No Quênia, observadores da União Europeia indicaram ter encontrado problemas sem existência de viciação dos resultados do sufrágio presidencial do mês passado. O anúncio foi feito na altura que o Quênia se prepara para a repetição do sufrágio entre o presidente Uhuru Kenyatta e Raila Odinga a 17 de outubro, após o Supremo Tribunal ter anulado a vitória de Kenyatta, citando irregularidades no processo de contagem. Reforçando as irregularidades técnicas indicadas pelo Supremo Tribunal, a União Europeia referiu ter examinado o resultado de secções de votos de 82 áreas, tendo sido detectados problemas técnicos. São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos iremos falar da violência policial em Moçambique e também de questões de nutrição no mesmo país, onde as autoridades estão também preocupadas. Iremos falar da política na Guiné-Bissau e no Brasil. Mas para já vamos a Cabo Verde para dizer que há 3 anos de ter declarado o país livre da malária, Cabo Verde registra em apenas 3 meses 217 casos, dos quais 205 autóctonos, o que não acontecia há mais de 2 décadas. No ano passado, o país teve 49 casos, enquanto em 2015 foram apenas 3. As autoridades declararam uma epidemia na capital do país, onde se registaram 213 casos e trabalham agora para descobrir as causas do surto. Álvaro Lugero Andrade.
A época das chuvas vai de agosto a novembro, mas até ontem foram registados 217 casos, dos quais 205 autóctonos. Em entrevista à Voz da América, a diretora do Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias da Direção Nacional de Saúde reconheceu que, embora não seja uma endemia, a situação é preocupante. Para aquela especialista, há que descobrir o que mudou e que provocou esse aumento vertiginoso de casos.
É uma situação inesperada. Portanto, inclusive, em 2005, a praia registrou, notificou o aumento, registrou mesmo 3 casos. 3 casos em 2015 para 48 em 2016. E agora estamos com um total de 205 casos no período ainda meio do período da chuva. Isso, eu não diria um retrocesso, mas pelo menos aponta para algo de anormal.
No terreno, além de uma forte campanha de informação às pessoas sobre o seu comportamento, nomeadamente com as águas residuais e o lixo, as autoridades procuram atacar a raiz do problema e na cidade da Praia, segundo Maria de Lourdes Monteiro, até as Forças Armadas foram chamadas para ajudar no combate.
Reforçou-se a pulverização intradomiciliar, né? E a pulverização espacial. Portanto, os parceiros, o Ministério da Saúde e todos os outros parceiros, inclusive as Forças Armadas, têm pessoal no terreno, com todo o equipamento de proteção e de pulverização. Portanto, há esta intensificação da pulverização intradomiciliar e também a pulverização espacial com deltamatrina, que é o inseticida que nós utilizamos normalmente.
Em 2020, Cabo Verde deveria ser declarado o país livre de malária pela Organização Mundial da Saúde. Perguntei à diretora do Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias da Direção Nacional de Saúde se esse objetivo poderá ser ainda alcançado.
É preciso fazer um estudo, sim, de ver se há algumas práticas atuais que levaram a este recrudescimento. Mas eu penso que se houver uma vontade política e se houver sentar-se à mesa, ver as falhas, e é fácil, nós podemos atingir essa meta.
Maria de Lourdes Monteiro destaca, no entanto, que tendo em conta o número de casos, o arquipélago encontra-se dentro dos padrões de país livre da malária. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje a Cabo Verde a criação de uma plataforma na internet para a vigilância epidemiológica que permita, a partir de informações, monitorar as epidemias e melhorar as respostas nacionais, aproveitando a experiência muito boa, segundo a OMS, que Cabo Verde tem a nível da telemedicina.
Era o Álvaro Lugero Andrade falando desta situação da malária em Cabo Verde. O Álvaro Lugero Andrade volta à emissão na terceira meia hora, na sua habitual página sobre a economia. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, o bastonário da Ordem de Advogados de Moçambique, Flávio Menete, defende a necessidade das autoridades governamentais, assim como de toda a máquina judiciária, agirem de forma urgente face aos maus-tratos protagonizados pelos agentes da polícia contra os cidadãos em conflito com a lei. Menete foi entrevistado em Nampula por Adina Sualé, correspondente da Voz da América.
As redes sociais revelaram recentemente vídeos feitos nas minas de Namanhumbiri, Montepuez, província de Cabo Delgado, de agressões de supostos garimpeiros ilegais por parte de agentes da polícia. Na província de Tete, um vídeo revelado pela Voz da América mostra sessões de tortura e maus tratos contra presos que tentaram fugir da cadeia. O bastonário da Ordem dos Advogados quer que sejam instaurados processos crimes contra todos os agentes que violam os direitos dos cidadãos. Menete condenou igualmente a atitude das autoridades governamentais na província de Inhambane no caso do enterro dos restos mortais de 10 dos acidentados em Vala Comum. Para ele, o governo agiu de forma precipitada e diz que havia espaço para identificação dos mortos pelos familiares.
Falamos de humanização da justiça no seu todo. Desde logo, temos que pensar no tratamento que é dado aos cidadãos, por exemplo, quando em contacto com os agentes da polícia. Temos estado a ver aqui e acolá alguns vídeos que representam situações de autênticos maus tratos, que são proibidos pela Constituição.
Em conversa com a Voz da América, o analista Arlindo Muririwa disse que, apesar da Constituição da República defender claramente a pessoa humana, proibindo qualquer forma de violação de seus direitos, a lei mãe continua a não ser respeitada.
Nós temos uma Constituição da República bem feita, mas o seu cumprimento não é efetiva. Os homens da Ordem de Segurança Pública são aqueles que violam grandemente estes dispositivos legais. Há muita tortura neste país.
Para Muririwa, esse comportamento da polícia revela o fraco conhecimento da Constituição da República e alerta que a violação dos direitos humanos em Moçambique está a ganhar contornos alarmantes. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehen.
Cerca de 2 milhões de crianças moçambicanas são afetadas pela desnutrição crónica. Para complicar o cenário, naquele país, cerca de 360 mil pessoas poderão ficar sem acesso a alimentos entre outubro próximo e março de 2018, isto por fracos rendimentos nas colheitas, e diz o Programa Mundial para a Alimentação, num trabalho do Ramos Miguel.
Aquela Agência Humanitária das Nações Unidas lançou esta quarta-feira em Maputo o seu plano estratégico de 5 anos para Moçambique, destinado a garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos nutritivos, ajudando-as também a tornarem-se mais resilientes a choques climáticos. A diretora nacional do PMA em Moçambique, Karen Manente, disse à Voz da América que o plano, orçado em 167 milhões de dólares, está alinhado com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para o ano 2030 e a sua elaboração foi o culminar de 2 anos de consultas em todo o território moçambicano. Explicou que nessas consultas foram identificadas as principais prioridades nacionais de desenvolvimento de Moçambique.
Uma é a área da resiliência dos sistemas nacionais, como também das comunidades, por exemplo, resposta a emergências, alimentação escolar. E a segunda área é a parte da desnutrição crônica, trabalhando junto com o Ministério da Saúde para atingir as crianças e as mães grávidas. E também na área toda da comercialização, da cadeia de abastecimento, através de compras locais, através de capacitação de pequenos agricultores para comercializarem melhor.
E neste momento, como é que avalia a questão da desnutrição crônica em Moçambique?
A insegurança alimentar diminuiu pela metade. Estava por volta de 50% uns 10, 15 anos atrás. Hoje em dia está mais por volta de 25% da população afetada por insegurança alimentar. Então há melhorias. E a desnutrição crônica continua alta entre as crianças, abaixa pouco, de 48% uns 10 anos atrás para 43% hoje em dia. Então houve uma certa melhoria, mas não suficientemente.
Entretanto, para a ativista social moçambicana, a desnutrição nem sempre é problema de produção.
Este país importa quase todo o leite que nós consumimos, mesmo em distritos onde há muito gado, mesmo em distritos onde há muito cabrito. Mas não tiramos o leite para dar às crianças, não fazemos o queijo para dar às crianças. São hábitos que nós temos que começar a confrontar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou ontem uma declaração na qual apela aos líderes da Guiné-Bissau a implementarem o Acordo de Conakry, assinado em outubro de 2016. Já há reações a esta declaração do Conselho de Segurança das Nações Unidas e segue as reações o Lassana Kassama em Bissau.
Para o jurista e líder do movimento patriótico José Paulo Semedo, o recado do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a crise guineense é claro.
Não existem várias alternativas. Essas poucas, se não a única, passa pelo cumprimento do Acordo de Conakry dentro de todas as etapas que o Acordo de Conakry contempla. Desde a demissão do atual governo, a nomeação do Dr. Augusto Olivaz enquanto primeiro-ministro e a formação do governo na base da interação e respeitando as representatividades das forças políticas representadas no Parlamento.
Uma das notas soltas na abordagem do Conselho de Segurança da ONU tem a ver com o cumprimento do calendário eleitoral. José Paulo Semedo apresenta, assim, uma opinião clara sobre este particular.
Isso significa que até os estrangeiros conseguem perceber que a forma como o Presidente da República vem atuando, isso mostra claramente que ele não está interessado na organização das eleições em 2018, legislativas, porque as demarches para a atualização do caderno eleitoral e outras coisas, parece tudo em silêncio. E para que isto aconteça, tem que colocar um governo na altura para a realização dessas eleições e já está na altura para que este governo assuma as suas funções, deixando cair o atual governo.
Ainda relativamente à posição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é, por outro lado, a consideração do jurista e analista político Luís Petit.
Isso quer dizer que a crise existe, obviamente, mas, entretanto, não foram criadas as comissões. Quer dizer, as pessoas que estão à testa ou que se assinaram o tal acordo é que não estão a demonstrar a boa vontade no seu cumprimento, pelo que há toda necessidade do Conselho de Segurança exigir o cumprimento do acordo, porque está mesmo nas pessoas. Há todas as comissões para que o acordo seja cumprido.
E sobre a revisão constitucional, uma proposta avançada pelo presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, para superar as crises políticas na Guiné-Bissau, segue, entretanto, a interpretação de Luís Petit.
Não há necessidade assim tão premente de fazermos uma revisão constitucional, porque a nossa Constituição não é tão má quanto se pensa. Porque, na verdade, há a possibilidade de preenchermos a lacuna através de... Mas, porque há muitas tendências nessas interpretações possíveis da nossa Constituição, por isso se recomenda que se faça uma revisão constitucional, não é? Para dissipar todas as dúvidas e não permitindo essas interpretações tendenciosas que os juristas e os políticos fazem da nossa Constituição.
Uma leitura direta relativamente a esta questão tem ainda José Paulo Semedo.
Eu aconselhava veemente a se preocupar com a realidade do país dele e também, não só o presidente Costa Marfim, mas todos esses presidentes serial que estão em conluio com o nosso presidente, nós aconselhávamos que preocupassem mais com o país deles nesse caso, quando não podem ajudar, que não venham tentar conjugar o esforço para ajudar o interesse de Senegal, porque nós sabemos que aqui, na Guiné-Bissau, Costa de Marfim e Nigéria, Senegal, eles têm uma mesma agenda para neutralizar os interesses de Guiné-Bissau em favor dos interesses de Senegal.
São reações sobre a necessidade de uma revisão constitucional levantada pelo presidente da Costa de Marfim e o posicionamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o cumprimento do Acordo de Conakry. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
O antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nega ter sido subornado pela Odebrecht. Lula fez a declaração após o segundo encontro com o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato em Curitiba. Patrick Vaz tem detalhes.
Lula disse que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, mentiu no depoimento dado na última semana quando contou que Emílio Odebrecht e ele tinham firmado um pacto de sangue.
Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador.
Sim.
Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médico, é calculista, é frio.
Nada daquilo é verdadeiro, então.
E ele, nada é verdadeiro.
Certo.
A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação.
Uhum.
Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele.
O Ministério Público citou no interrogatório uma agenda de reunião entre Lula, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff e Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro de 2012, poucos dias antes de Dilma assumir a presidência no lugar de Lula. Segundo a acusação, nesta agenda havia uma pauta de reunião com assuntos como a passagem do histórico da parceria, a disponibilização de apoio junto ao Congresso, a construção do estádio de futebol do Corinthians em São Paulo, as obras do sítio e o Instituto Lula. O ex-presidente nega.
Primeiro, essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Se alguém escreveu isso, esqueceu, sabe, de colocar um pingo de verdade aí. Eu conversei com o Emílio Debrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar um milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida, e o Emílio Debrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, gostaria de, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Debrecht, e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei: que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Até porque a Dilma estava em fase de preparação, de escolha de ministério, em fase de preparação da toma de posse, que era da tomada de posse, que era dia 1º de janeiro, e, portanto, a Dilma não tinha tempo de fazer agenda, sabe, só se o Papa pedisse. Esse Papa, né, pedisse, ele possivelmente faria. Mas a Dilma não tinha mais agenda. A Dilma acho que atendeu num gesto de cortesia.
Lula da Silva ainda fez ataques ao Ministério Público durante o depoimento ao juiz Sérgio Moro.
Eles inventaram que o triplex era meu. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é. E ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força-Tarefa, para provar a minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa.
Lula também afirmou ao juiz Sérgio Moro que não solicitou a compra do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Repórter Patrick Vaz.
Os Estados Unidos desejam frente à influência iraniana no Médio Oriente com uma posição mais agressiva no espaço cibernético. Este é o trabalho de Jeff Seldin, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os serviços secretos dos Estados Unidos e entidades militares têm realçado o que classificam de influência maligna de Teherã no Médio Oriente. As mesmas fontes destacam que o Irã depende cada vez mais das operações no espaço cibernético para moldar o campo de batalha e a informação no Iraque, na Síria e no Iémen. O general Votel, responsável pelo Comando Central dos Estados Unidos, afirmou que, tal como a Rússia, o Irã tem centrado a sua atenção nos mídias sociais e até mesmo na cena mundial. Segundo ele, o Irã tem a capacidade de usar o espaço cibernético para manipular informação e distribuir a sua mensagem. Joseph Votel assentou que o recente desacordo entre a Arábia Saudita, os Emiratos Árabes, o Bahrein e o Egito com o Qatar são um exemplo concreto. Embora Votel descreva o Irão como sendo claramente o principal ameaça à estabilidade a longo prazo no Médio Oriente, a Rússia e a China diz que têm igualmente levado a cabo vários tipos de operações cibernéticas naquela região. No entanto, o comandante do CENTCOM afirma acreditar que as iniciativas para contrapor as operações cibernéticas do Irão, Rússia e China no Médio Oriente, vão ter dentro em breve um impulso. Votel sublinhou que a decisão do presidente Donald Trump de ampliar o comando cibernético dos Estados Unidos como sendo muito útil, porque irá ajudar o sector militar norte-americano a incluir uma componente em quase todas as operações. O CENTCOM é responsável pelas operações militares dos Estados Unidos, que compreende 20 países desde o Egito ao Paquistão, incluindo o grupo do Estado Islâmico. Apesar de perda de combatentes do Estado Islâmico no campo de batalha no Iraque e na Síria, as fontes militares americanas preocupam-se com o reforço do califato, que continua a cativar seguidores.
No Uganda, o partido No Poder vai apresentar uma moção ao Parlamento para anular o limite de idade dos candidatos presidenciais, o que abre caminho para Yoweri Museveni recandidatar-se em 2021, após 3 décadas no poder. Membros do Movimento para a Resistência Nacional, Partido no Poder, dizem que a limitação de idade é discriminatória. O deputado James Kakuza foi um dos que afirmaram que a idade não pode impedir ninguém com capacidade para concorrer. Nem todos concordam, mesmo no partido de Museveni. Os partidos da oposição, entretanto, dizem que a medida visa simplesmente manter Museveni por mais tempo no poder. E agora João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o Afrobasket. Angola está hoje em ação contra o Senegal nos quartos de final. Angola que já venceu o Afrobasket 11 vezes, pois está nos quartos de final na competição. No passado, as duas seleções, portanto Angola e Senegal, já se defrontaram 12 vezes. Angola ganhou 8, mas hoje pode ser difícil. O Senegal vai para os quartos de final com 3 vitórias. Angola com 2 vitórias e 1 derrota. Senegal, nesses 3 jogos, nunca marcou menos de 80 pontos e Angola só marcou 53 pontos na derrota frente a Marrocos. Portanto, hoje, Angola, dentro de pouco tempo, a defrontar o Senegal para os quartos de final no Afrobasket. Na página desportiva vamos para o futebol europeu. Hoje inicia-se a fase de grupos da Liga Europa. Há muitos, muitos jogos. Há 12 grupos, pelo que temos 48 equipas em jogo. Não dá para falar de todas. Duas equipas portuguesas estão em ação. No grupo C, o Braga está na Alemanha com tarefa difícil. Tem pela frente o Hoffenheim, que no sábado no campeonato alemão bateu o poderoso Bayern de Munique. O Guimarães está no grupo E recebe o Salzburg, da Áustria. Nos jogos de hoje, um deles chama a atenção, Hertha Berlim contra o Atlético Bilbao, e no grupo H, Arsenal recebe o Colónia, da Alemanha. Ontem, na Liga dos Campeões, Liverpool empatou com o Sevilha a 2 golos num jogo diabólico de velocidade, até todos se cansarem no final. Foi um jogo do grupo onde o Maribor da Eslovénia empatou com o Spartak de Moscovo a 2 golos. Manchester City, este ano, parece em grande forma, só dá cabazadas. Ontem foi a Holanda ganhar por 4-0 contra o Feyenoord, jogo do grupo F, onde o Shakhtar Donetsk bateu o Napoli de Itália por 2-1. No grupo H, Cristiano Ronaldo voltou e Real Madrid ganhou 3-0 ao Apoel, com 2 golos de CR7. Tottenham bateu o Borussia Dortmund 3-1. No grupo G, Porto perdeu em casa com o Beşiktaş da Turquia 3-1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Em termos estratégicos, se há alguma responsabilidade, é minha total, eu assumo isso. Os jogadores, dentro daquilo que era o plano do jogo, na primeira parte, num ou noutro momento, como eu acabei de referir, ou disse há bocado, não cumpriram, mas penso que o principal, em termos globais, sou eu que sou o culpado de não termos ganho o jogo aqui hoje.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que na próxima jornada joga fora com o Mónaco, mas que apesar de perder ontem, o Porto beneficiou do empate do Mónaco com o Leipzig.
Estamos a 1 ponto do segundo lugar. Isso é que é a grande verdade. Estamos no primeiro jogo. O grupo é extremamente equilibrado. Eu acho que jogar em casa e jogar fora, às vezes, na minha opinião, em jogos da Liga dos Campeões, até às vezes possamos sentir algum conforto em jogar fora. Muito sinceramente, pode ser um fator positivo o próximo jogo ser fora. É isso que eu quero dizer.
Era Sérgio Conceição, treinador da equipa portuguesa do Porto. Falámos há pouco do Real Madrid e uma estrela em ascensão é Asensio, que tem marcado muitos golos, pois aparentemente não pôde jogar ontem por se lesionar. Apanhou uma infecção numa perna depois de rapar os pelos das pernas. É verdade, parece que agora é moda entre alguns futebolistas. Bem, há quem diga aquilo que Asensio, com o seu marcar de golos, pelo menos quer imitar Cristiano Ronaldo. Ainda no futebol, moçambicanos vão ter a oportunidade de ver velhas estrelas do Barcelona em ação. Lembram-se deles? Kluivert, Abidal, Simão Sabrosa. É verdade, vão defrontar nos Impeto as glórias do futebol moçambicano em novembro. É, já são todos madalas, mas pronto, mais vale tarde do que nunca.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta terceira, a esta segunda, e daqui em instantes teremos o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina. Desperte-se com um grande abraço, amém-se Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14h34min, podemos dizer. Temperatura é de 26 graus centígrados, de céu nublado, microfone Paulo Oliveira. Na produção encontra-se a Doris Dobson. Temas do dia: Washington condena a violência contra muçulmanos rohingyas. Presidente Trump indica estar próximo de acordo para proteger a deportação de jovens. 14 de setembro, quinta-feira, 2017, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Três anos após ser declarado país livre de malária, Cabo Verde registra em apenas 3 meses 217 casos, dos quais 205 são locais, o que não acontecia há mais de 2 décadas. No ano passado o país teve 49 casos, enquanto em 2015 foram apenas 3. As autoridades declararam uma epidemia na capital do país, onde se registraram 213 casos e trabalham agora para descobrir as causas do surto. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A época das chuvas vai de agosto a novembro, mas até ontem foram registados 217 casos, dos quais 205 autóctonos. Em entrevista à Voz da América, a diretora do Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias da Direção Nacional de Saúde reconheceu que, embora não seja uma endemia, a situação é preocupante. Para aquela especialista, há que descobrir o que mudou e que provocou esse aumento vertiginoso de casos.
É uma situação inesperada. Portanto, inclusive, em 2005, a praia registrou, notificou o aumento, registrou mesmo 3 casos. 3 casos em 2015 para 48 em 2016. E agora estamos com um total de 205 casos no período ainda meio do período da chuva. Isso, eu não diria um retrocesso, mas pelo menos aponta para algo de anormal.
No terreno, além de uma forte campanha de informação às pessoas sobre o seu comportamento, nomeadamente com as águas residuais e o lixo, as autoridades procuram atacar a raiz do problema e na cidade da Praia, segundo Maria de Lourdes Monteiro, até as Forças Armadas foram chamadas para ajudar no combate.
Reforçou-se a pulverização intradomiciliar, né? E a pulverização espacial. Portanto, os parceiros, o Ministério da Saúde e todos os outros parceiros, inclusive as Forças Armadas, têm pessoal no terreno, com todo o equipamento de proteção e de pulverização. Portanto, há esta intensificação da pulverização intradomiciliar e também a pulverização espacial com deltamatrina, que é o inseticida que nós utilizamos normalmente.
Em 2020, Cabo Verde deveria ser declarado o país livre de malária pela Organização Mundial da Saúde. Perguntei à diretora do Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias da Direção Nacional de Saúde se esse objetivo poderá ser ainda alcançado.
É preciso fazer um estudo, sim, de ver se há algumas práticas atuais que levaram a este recrudescimento. Mas eu penso que se houver uma vontade política e se houver sentar-se à mesa, ver as falhas, e é fácil, nós podemos sim atingir essa meta.
Maria de Lourdes Monteiro destaca, no entanto, que tendo em conta o número de casos, o arquipélago encontra-se dentro dos padrões de país livre da malária. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje a Cabo Verde a criação de uma plataforma na internet para a vigilância epidemiológica que permita, a partir de informações, monitorar as epidemias e melhorar as respostas nacionais, aproveitando a experiência muito boa, segundo a OMS, que Cabo Verde tem a nível da telemedicina.
Obrigado, Álvaro. Cerca de 2 milhões de crianças moçambicanas são afetadas pela desnutrição crónica. Para complicar o cenário naquele país, cerca de 360 mil pessoas podem ficar sem acesso a alimentos entre outubro próximo e março de 2018, isto por fracos rendimentos nas colheitas, diz o Programa Mundial para a Alimentação, o PAM. Detalhes com o Ramos Miguel.
Aquela Agência Humanitária das Nações Unidas lançou esta quarta-feira em Maputo o seu plano estratégico de 5 anos para Moçambique, destinado a garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos nutritivos, ajudando-as também a tornarem-se mais resilientes a choques climáticos. A diretora nacional do PMA em Moçambique, Karen Manente, disse à Voz da América que o plano, orçado em US$167 milhões, está alinhado com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para o ano 2030 e a sua elaboração foi o culminar de 2 anos de consultas em todo o território moçambicano. Explicou que nessas consultas foram identificadas as principais prioridades nacionais de desenvolvimento de Moçambique.
Uma é a área da resiliência, dos sistemas nacionais, como também das comunidades, por exemplo, resposta a emergências, alimentação escolar. E a segunda área é a parte da nutrição crônica, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, para atingir as crianças e as mães grávidas. E também na área toda da comercialização, da cadeia de abastecimento, através de compras locais, através de capacitação de pequenos agricultores para comercializarem melhor.
E neste momento, como é que avalia a questão da desnutrição crônica em Moçambique?
A insegurança alimentar diminuiu pela metade. Estava por volta de 50% uns 10, 15 anos atrás. Hoje em dia está mais por volta de 25% da população afetada por insegurança alimentar. Então há melhorias. E a desnutrição crônica continua alta entre as crianças, abaixa pouco, de 48% uns 10 anos atrás para 43% hoje em dia. Então houve uma certa melhoria, mas não suficientemente.
Entretanto, para a ativista social moçambicana Graça Machere, a desnutrição nem sempre é problema de produção.
Este país importa quase todo o leite que nós consumimos, mesmo em distritos onde há muito gado, mesmo em distritos onde há muito cabrito. Mas não tiramos o leite para dar às crianças, não fazemos o queijo para dar às crianças. São hábitos que nós temos que começar a confrontar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estúdios em Washington, a economia com Álvaro Luger Andrade.
E nesta quinta-feira, 14 de setembro, Paulo Oliveira, vamos então ver as notícias que marcam a atualidade económica. A consultora BMI Research considerou hoje que o crescimento económico de Angola deverá ultrapassar no próximo ano os 4,1% e assumiu estar marcadamente acima do consenso dos analistas que estimam uma expansão da economia de 2%. Numa breve análise sobre as previsões para alguns países africanos, os analistas escrevem que este aumento da produção representa uma subida de 7% e levará a um maior volume de exportações para Angola, o maior produtor de petróleo da África subsaariana, a par da Nigéria. O Estado moçambicano deve cerca de 29 mil milhões de meticais, US$464 milhões, às empresas a quem comprou bens e serviços desde 2009 até hoje, revelou o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Agostinho Vuma precisou que daquele montante, cerca de 9 mil milhões de meticais, ou seja, US$144 milhões, carecem ainda de visto do Tribunal Administrativo. São Tomé e Príncipe vai começar a produzir e exportar água mineral nos primeiros meses de 2018 para a Líbia, num projeto financiado e executado pelo governo líbio, anunciou o diretor de Cooperação Internacional dos Negócios Estrangeiros daquele país, Mossab Fawzi Al-Goyl. O responsável revelou ainda que a fábrica já existe, com todos os equipamentos, e deve começar a funcionar dentro de 60 a 120 dias. Os destinos turísticos de todo o mundo receberam, no primeiro semestre, 598 milhões de turistas internacionais, 6% mais do que no mesmo período de 2016 e o melhor resultado semestral desde 2010, indicou a Organização Mundial do Turismo. O aumento, que corresponde a mais 36 milhões de turistas, foi maior no Médio Oriente, 9%, na Europa, 8%, em África, 8%, seguindo-se Ásia e Pacífico, com 6%, e América, com apenas 3%. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, um euro era comprado a 1 dólar e 18 cêntimos, uma libra era vendida a 1 dólar e 33 cêntimos e um dólar valia 61,19 meticais, 165 kwanzas, 92 escudos cabo-verdianos, 20.509 dobras santomenses, 551 franco CFA e 13,7 rands sul-africanos.
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será João Castro Friedan, o secretário-geral da Liga Internacional de Defesa de Direitos Humanos e Ambiente.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa semanal aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha. É sobre saúde, a sua saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Semana sim, estamos aqui para falar da nossa saúde.
Exatamente.
Desta feita, hoje, iremos falar...
da saúde bucal.
Da nossa higiene oral.
Exatamente, tanto higiene da boca e não só, a gente pensa às vezes que é só a boca, né? Mas, ou seja, a boca é que é só os dentes não é só a boca, mas pronto. Doutora, como é que define uma boa higiene bucal, uma boa higiene oral?
Olha, Ana, a higiene oral é uma parte muito importante da nossa vida e do nosso dia-a-dia, não é? Não só garante-nos um bem-estar, como também facilita a interação e a comunicação com as outras pessoas. Por isso, é muito importante que nós possamos manter uma boa higiene oral. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem todas as pessoas têm o devido cuidado com a sua higiene bucal ou a sua higiene oral. Lembra-te, Ana, que a nossa boca é... tem várias funções, não é? Não serve simplesmente
para comer,
para ingerir os alimentos, para mastigar, mas também para nós nos comunicarmos efetivamente com as pessoas. Então, sempre que nós pudermos nos comunicar tendo uma boca com uma boa saúde, uns dentes bem cuidados, isso, de alguma forma, até aumenta-nos a autoestima, não é?
Uhum.
Então, é uma parte muito importante da nossa vida.
Portanto, não é só uma questão de mau ou bom hálito, não é, doutora Graça? É uma questão também de confiança pessoal que nos dá quando nós falamos que os nossos dentes estão
Exatamente.
Bem cuidados, não é?
Certo.
Quais são os cuidados pessoais que as pessoas devem ter para uma higiene bucal? Por exemplo, lavar dentes, o que é que a doutora aconselha?
Bom, uma boa higiene bucal ou oral assenta fundamentalmente numa boa escovagem dos dentes. O que é que nós consideramos uma boa escovagem dos dentes? Nós temos que garantir que nós escovamos os dentes pelo menos duas vezes por dia, durante 2 minutos, e depois de nós escovarmos os dentes, não comermos nada nas 2 horas que após a escovagem, uhum. não é? Então, nós partimos do pressuposto que isso vai ser de manhã, não é? Escovamos os dentes de manhã e escovamos os dentes ao fim do dia. Isso para quê? Para evitar que dentro da boca fiquem alguns resíduos da comida uhum. que nós ingerimos. E que esses resíduos, por sua vez, possam propiciar o crescimento de bactérias que, por sua vez, podem causar as chamadas placas e cáries dentárias, não é?
Exatamente.
O outro aspecto fundamental é que a escova de dentes que nós usamos é individual, a escova de dentes não pode ser partilhada, não é? A escova de dentes tem que ser uma escova adequada para a idade da pessoa, temos que evitar dar escovas de adulto a crianças, ou um adulto estar a usar uma escova de crianças, e essa escova tem que ser trocada idealmente a cada 3 meses. Eu sei que nem sempre é possível, mas sempre que possível nós temos que, no fim de 3 meses, trocar a nossa escova. Para além de que a própria limpeza da escova é muito importante. O outro aspecto importante é que é preciso visitar o dentista de forma regular. Idealmente, a cada 6 meses, nós temos que visitar o dentista. Mas na impossibilidade de visitarmos o dentista a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano, temos que visitar o dentista. Não só quando há um problema, mas também para ir verificar se está tudo bem, para ir fazer limpezas.
Porque assim, doutora, porque assim muitas vezes se evitam determinadas doenças, não é? Falou da questão da escova de dentes. Eu recordo que houve um dentista que me disse que quando as pessoas lavam os dentes, lavam normalmente com uma escova, mas ele diz que uma escova deverá ficar a secar durante 24 horas por causa de bactérias e que se deve ter, de facto, duas escovas, uma para de manhã, outra para a noite. Talvez isso seja um exagero para muitas das pessoas que nos escutam, mas, de qualquer forma, a questão da mudança de escova é fundamental. Da mesma forma, doutora, como o dentista, por exemplo, também aconselha que seja usado o fio dental, portanto, aquele fiozinho que se põe entre os dentes. Porquê? Porque ele diz que
Exatamente.
A escova nem sempre tira tudo e às vezes ficam lá restos que lá ficam e vão provocar cáries ou outros problemas, não é? Que acabam por, às vezes, pior dentites. Doutora?
Exatamente. Em relação a usar duas escovas diferentes num dia, seria recomendável, mas eu estou consciente que isso nem sempre é possível, Ana. Olhando para aquilo que é a realidade do nosso meio, é extremamente difícil, mas essa recomendação é principalmente porque a escova é um meio úmido e que qualquer meio úmido propicia o crescimento de bactérias. Então, idealmente, deveríamos deixar a escova secar para que não houvesse espaço para as bactérias crescerem.
Mas nem sempre é possível. Bom, pelo menos já tivemos uma escova, será bom, não é?
Exato. Em relação ao uso do fio dentário, de facto é bastante recomendável, porque nos espaços entre os nossos dentes, há sempre um ou outro resto de alimento, resto de comida que fica e que muitas escovas não conseguem alcançar. Então, o ato da pessoa usar o fio dentário pode ou ajuda a remover esses restos de comida que ficam entre os dentes. Portanto, é muito importante que se use o fio dentário durante o processo de escovagem.
Uhum.
E outro aspecto muito importante que nós tendemos a ignorar é a questão da nossa própria alimentação. Os doces, Ana, não são amigos dos dentes. E, infelizmente, as crianças gostam muito de doces e há muitos pais que incentivam que as crianças tenham doces na boca, mas os doces não são amigos dos dentes. Uma vez ou outra até se pode dar doces às crianças, mas depois disso nós temos que garantir que a criança lava a escova os dentes, não é? Que é para retirar todos os resíduos que possam ficar nos dentes.
Exatamente, e que não só estragam aquela cobertura dos dentes, como também deixando restinhos entre os dentes, acabam por criar outros problemas mais graves. Doutora, eu sei que nas próximas conversas vamos falar aqui de algumas doenças relacionadas com a questão da higiene oral. Uma delas é a chamada halitose, não é? Que tem a ver com o hálito. Mas, quase a terminar, eu gostava que deixasse aqui a sua mensagem relativamente, na generalidade, à saúde oral que as pessoas devem ter.
Uhum. Bem, Ana, como eu me referi no início, a nossa boca é a nossa marca, não é? Os nossos dentes são a nossa marca, o nosso sorriso é a nossa marca. E nós temos que fazer tudo por tudo para garantir que os nossos dentes sejam muito bem cuidados. E isso passa necessariamente por termos uma boa escovação dos dentes, e comermos as coisas certas e visitarmos o dentista com muita regularidade. Algumas pessoas que estão a ouvir-nos neste momento já devem ter passado por situação de dor de dente. E eu digo, Ana, a dor de dente é uma dor terrível. Então, a única forma de nós podermos prevenir estes problemas que causam uma dor intensa dos dentes é tendo uma boa escovagem dos dentes. Então, a escovagem dos dentes é fundamental. Vamos escovar os dentes todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia.
E com este conselho, mensagem, apelo da doutora Graça Matzinha, vamos dar por concluída esta conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar de higiene oral. Nós voltaremos ao tema numa próxima emissão. Até lá, votos de boa saúde para todos e também para si, doutora Graça. E estamos juntas.
Obrigada, Ana. Até lá, caros ouvintes. Voltamos a falar dentro de uma semana. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos para a música. Vamos ficar com uma banda muito conhecida, Police, Every Breath You Take. Thank you. passagem para o resumo notícias desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson condenou a violência contra os muçulmanos Rohingya do Myanmar, antiga Birmânia, que está a levar milhares de pessoas a fugirem para o Bangladesh. Tillerson disse que, embora os Estados Unidos apoiem o governo de Aung San Suu Kyi, a violência contra aquela minoria é inaceitável, acrescentando que a violência é equivalente à limpeza étnica e tem que, portanto, parar. Quase 400 mil refugiados já entraram no Bangladesh para fugir à violência, que colidiu quando um grupo rebelde Rohingya atacou, no mês passado, esquadras da polícia e um quartel do exército. O presidente dos Estados Unidos revelou estar bastante próximo de um acordo com os líderes do Congresso para proteger da deportação cerca de 800 mil jovens que entraram ilegalmente com os pais ainda menores e que se encontram abrangidos pelo programa DACA. Donald Trump advertiu, no entanto, que qualquer acordo deve incluir uma forte política de segurança de fronteiras. Ontem, à saída de uma reunião com o presidente, os líderes democratas no Congresso admitiam ter chegado a acordo com Trump, mas sem inclusão da construção do muro, o que foi desmentido depois pela secretária de imprensa da Casa Branca e pelo próprio presidente. Donald Trump realiza neste momento no estado da Flórida uma visita que, depois da passagem do furacão Irma. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções direcionadas contra dois responsáveis do governo do Sudão do Sul e um outro antigo dirigente pelos papéis desempenhados na ameaça à paz, segurança ou estabilidade no Sudão do Sul. Três empresas que são propriedade ou controladas por um dos responsáveis foi igualmente objeto de sanções. As medidas adotadas contra Malek Riak Rangu, Michael Lueth e Paul Malong Awan deixam claro que o governo dos Estados Unidos vai implicar consequências sobre aqueles que ampliam o conflito e destroem as iniciativas de paz. O Departamento do Tesouro alertou igualmente as instituições financeiras dos Estados Unidos para a possibilidade de determinadas figuras políticas superiores do governo do Sudão do Sul poderem tentar utilizar o sistema financeiro norte-americano para movimentar ou esconder o resultado da corrupção pública. Os Estados Unidos estão preparados para impor outras medidas contra os responsáveis de prejudicarem a paz, segurança e estabilidade no Sudão do Sul. Como demonstra o aviso, os Estados Unidos estão comprometidos em ampliar o escrutínio daqueles que se enriquecem através da corrupção, enquanto o povo do Sudão do Sul sofre privações económicas e enfrenta crise humanitária. 6 milhões de pessoas no Sudão do Sul, metade da população, enfrenta fome e mais de 4 milhões foram deslocados das suas residências, incluindo 2 milhões de refugiados. Esta é uma crise feita pelo homem, uma que o governo do Sudão do Sul pode terminar, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Continuamos a deixar claro que os dirigentes do Sudão do Sul devem honrar o cessar-fogo, reativar o acordo de 2015 sobre a resolução do conflito na República do Sudão do Sul, envolvendo-se com interesse com os partidos da oposição, pondo termo às atrocidades, deixando de interferir com os trabalhadores da assistência, abandonando os abusos dos direitos humanos e cooperando totalmente com a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul e agir contra a corrupção, referiu Nauert. Os Estados Unidos apelam a todas as partes para se envolverem construtivamente no processo de paz do Sudão do Sul. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português do 14 de setembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.